Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Este é o podcast Patriotas, do site patriotas.com.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 32. Como que você tá, Sidney?
Tudo tranquilo, Felipe. Você?
Tudo ótimo, cara. Depois de 51 pontos, quem que não tá feliz, né?
Pois é.
Caramba, que jogão, meu. Pô, o ataque tá tinindo. Meu, antes de a gente entrar no assunto de Patriots e Jaguars, vamos dar uns recados rapidinho. Primeira coisa, uma coisa mais séria que a gente já colocou no site, fizemos o vídeo lá e a gente quer explicar aqui também, né, Sidney, pra não ficar nenhuma uma pontinha de dúvida pra galera que acompanha a gente. Fizemos o post pra quem quiser colaborar com o Patriotas. Por que a gente tá fazendo isso, pessoal? A gente tá pedindo uma colaboração de no mínimo de 10 reais pra quem puder, isso que fique já muito claro, que quem não puder, quem não quiser, quem achar que isso não é certo, não tem problema nenhum. Tá acontecendo, né, Sidney, que a gente tá crescendo bastante, crescendo muito rápido, e os custos estão começando a ficar alto pra gente bancar entre a gente. Como ainda, infelizmente, a gente não conseguiu um patrocínio, um anunciante, nem nada, essa hora vai chegar, fiquem calmos. A gente tá vendo quem tiver vontade, isso surgiu também porque muitas pessoas chegaram a mandar uma mensagem pra gente já, né, Sidney, falando que, pô, a gente podia fazer algum esquema de vaquinha, alguma coisa, e a gente decidiu abrir esse espaço, abrir esse pedido de colaboração pra galera. Pra não ficar simplesmente vocês mandarem a gente não entregar nada, apesar que a gente já entrega muito conteúdo, mas não entregar nada palpável, a gente criou os adesivos com o logo dos Patriots, então todo mundo que mandar pelo menos 10 reais, a gente manda um adesivo pra vocês, por correio, para vocês terem aí, colar onde quiser e tal. É uma forma, não é a melhor forma que a gente tinha para fazer, mas por enquanto é o melhor jeito da gente conseguir manter e crescer o Patriotas, né, cara?
É, exatamente. É uma forma de... Você falou que a gente está crescendo, mas ao mesmo tempo tem muito torcedor dos Patriots no Brasil que não nos conhece, que a gente ainda não teve acesso. Então esse valor que vocês, se quiserem doar, vão doar, a gente vai utilizar para atingir mais pessoas através do Facebook, do Twitter, para ir lá nos Patriotas que ainda não nos conhecem e mostrar, né? Trazer notícias para eles também, trazê-los para a nossa comunidade. Então fiquem bem à vontade, como o Felipe falou, só se vocês quiserem, se puderem. E tenho certeza que esse valor que vocês doarem será integralmente usado para o site, para buscar novos patriotas, para sustentar o site, para buscar coisas novas.
Não vamos de forma alguma, acho que é bom de citar, mas acho que a galera já percebeu, né, Sidney, que aqui o negócio é muito sério, a gente faz as coisas realmente de verdade, não tem ninguém, não tem nenhum moleque aqui para fazer coisa errada, e assim, isso que você falou é verdade, apesar de a gente ter números grandes já, aos olhos de anunciantes, essas coisas, não é um número ainda que vale a pena do cara investir. Principalmente para o americano, é uma coisa que as empresas, essas coisas, não tem ainda essa... não acredita tanto no esporte ainda. Então, assim, a gente conseguindo alcançar mais gente, a gente vai ter mais números, vai conseguir chegar a hora de a gente ter um anunciante, alguma coisa assim. O que é importante também, além disso tudo, isso não custa nada, é sempre dar um like nas coisas que a gente faz, se puder compartilhar, comentar, isso gera, faz a gente, ajuda também a gente a alcançar gente nova, né, Sidney? Números são tão importantes pra gente que a gente tá correndo atrás deles de qualquer forma, né?
Exatamente. A gente já tem um público bem legal, mas a gente quer mais, a gente quer trazer todo mundo que acompanha os Patriots no Brasil para perto de nós, para nossa galeria de fãs, para nosso fã-clube. Então, nos ajudem, que é esse aí o objetivo.
Outro recadinho, Sidney, é sobre esse jogo, essa semana, infelizmente, a gente não tem jogo, né, cara? Bye week, semana de folga. A gente até comentou já durante os podcasts que ela foi um pouco cedo pra gente, seria bom se ela viesse mais pra frente. Mas fazer o quê? Então a gente vai continuar com os posts no site. Temos o podcast aqui. Semana que vem tem podcast também. E no próximo domingo, no dia 11, os Patriots voltam ao campo jogando contra o Dallas Cowboys. Então, não tem muito, o assunto às vezes fica um pouquinho mais chato, não tem tanta coisa para falar, mas notícia diária no Patriotas não vai faltar, fiquem tranquilos. Por falar em não vai faltar, Sidney, a gente tem amanhã um negócio muito legal que a gente conseguiu, né, cara? Que a gente tá super feliz, que é uma entrevista com o Oscar Schmidt do basquete, né, cara?
Sensacional. Oscar Schmidt, torcedor assumido dos Patriots, né? Você sempre é fácil vê-lo na televisão usando a camisa do Brady, fãzaço do Tom Brady. Muito legal da parte dele aceitar participar. A gente conseguiu enviar umas perguntas aí pra ele, ele foi, respondeu bem legal. Então não deixem de acompanhar, tá bem legal mesmo essa entrevista do Oscar.
É, a gente infelizmente não deu pra fazer por vídeo nem áudio, ele não tinha tempo e tal. A gente até chamou ele pra participar de um podcast, mas não rolou. Mas tem a entrevista lá, a gente mandou as perguntas pra ele, ele respondeu. Ele foi totalmente gentil de gravar um videozinho mandando um abraço pra gente. Então tem lá no post também. Então amanhã, quinta-feira, 9 horas da manhã, já tá um post lá no site. Então vejam, espalhem, né, Sidney? Mais uma boa oportunidade de espalhar tanto o Oscar, que é um ídolo desse Brasil, que gosta de futebol americano, como também aproveitar e espalhar o Patriotas, né, meu?
É, exatamente. Não é todo dia que a gente tem uma estrela... que gosta do nosso time, que torce pelo nosso time, tem essa afinidade e que quer participar, né? Então, bem legal, vamos ajudar aí a divulgar e trazer mais gente.
Recados dados, vamos para Patriots e Jaguars. Vamos lá, Sidney, Patriots e Jaguars. O que a gente pediu semana passada, eles entregaram, né, cara? 60 minutos de jogo sério. E como fizeram isso, né, meu? Último quarto, últimos minutos de jogo, já tava ganho e Brady em campo querendo marcar. Colocaram o Garoppolo só pra ajoelhar, meu.
Aquela filosofia que muita gente achou que eles iam entrar essa temporada por tudo que aconteceu na off-season, de querer mostrar e descontar, né, digamos assim, nos oponentes, dá a impressão de que está acontecendo. Ninguém tirou o pé do acelerador durante toda a partida e foram 60 minutos no ataque. Foi um desempenho sensacional realmente do nosso ataque.
Eu confesso que, vocês acho que perceberam pela semana passada, eu estava muito preocupado dos Patriots entrarem nessa onda de que jogo fácil e tal, mas não teve. Bill Belichick é o cara mesmo, não adianta, ele não deixa passar nada. Eu fico imaginando como que é vestiário dentro dos Patriots, cara, depois de umas bobeadas dessa quando acontece. Ele deve matar todo mundo, cara, porque não tem como. No outro jogo vem todo mundo mais pronto pra guerra, né, meu?
Ele não deixa baixar a bola mesmo, ele não deixa os jogadores se sentirem confortáveis a ponto de relaxar. Isso é importante, né? A gente vê isso aí ano após ano, é um time que sempre está focado, sempre está em cima e sempre conseguindo bons resultados.
A prova disso, a gente pontuou em todos os drives, o jogo inteiro. Isso é a prova de que como esses caras estavam em campo para fazer ponto. Não teve punch, Ryan Allen não entrou para puntear nenhuma bola. Foram 35 first downs durante o jogo inteiro. Recorde da franquia empatado, né? Empatou o recorde da franquia. E por falar em recorde, a gente teve mais dois recordes acontecendo, né, Sidney? Primeiro do Brady, 400 touchdowns, já é 401 agora, porque ele fez dois. E que legal, né, meu? Ele entrar para esse clube aí dos 400, estava mais que na hora, né?
Ele merece, né? Tá em qualquer grupo de top 5 que você imaginar de quarterbacks na NFL. Entrou pro grupo que já tem o Peyton Manning e o Brett Favre.
Dan Marino,
isso mesmo. Então, o Brady merece estar nesse panteão aí dos quarterbacks. E só uma curiosidadezinha para quem gosta dessa rivalidade, porque no dia que a gente estava lá comemorando 400 touchdowns, apareceu o torcedor do Denver Broncos dizendo: mas ele falta só 130, cento e poucos para ele chegar no Manning. É importante falar que Brady alcançou a marca de 400 touchdowns com 14 passes tentados a menos que o Peyton Manning. Então, Peyton Manning precisou de 14 passes a mais que o Brady para alcançar os 400 touchdowns na carreira. Então, bem impressionante aí a marca de Brady.
Não, genial. E uma coisa que eu achei que também volta nesse assunto que a gente estava falando de quão sério ele estava em campo, não teve, ninguém comemorou isso, né? Foi um touchdown ali, ele voltou, sentou, falou com o McDaniels, o Belichick foi lá, deu a mão para ele e bora pro jogo, né?
A prova é tanta que eles não estavam preocupados com essa questão do recorde de Tom Brady, que o Amendola, que foi o jogador que recebeu o passe, entregou a bola para a torcida. Então, todo mundo esperava que ele pegasse a bola, fosse lá, entregasse para Brady, fosse um momento especial. O time, sinceramente, não ligou para isso. Foi quem não soubesse desse recorde acharia que era mais um touchdown qualquer na vida de Brady. E realmente isso é muito legal, porque a gente sabe que o coletivo lá está sempre acima do individual, né?
É, e assim, e outra prova de que não estavam jogando para o Brady passar os 400 é que muitas vezes na red zone correram com a bola, né? Foram várias tentativas, fizeram um field goal duas vezes antes dele conseguir o recorde. Então, assim, a gente precisa pontuar, isso é o que importa. Depois, se acontecer um passe, ótimo. Se não acontecer também, tem mais 14 jogos pela frente, né?
Exatamente.
In terms of pass attempts, Brady is the fastest quarterback to reach 400 touchdown passes in NFL history.
Outra coisa que a gente viu, Sidney, que assim, a gente achou que os Patriots iam lançar bastante, porque a defesa do Jaguars mostrou nas duas primeiras semanas que era muito, muito ruim contra o passe e até que boa contra a corrida. Então a gente imaginou que ia ter muito passe nesse jogo, mas não foi. Foi até que balanceado, né, cara? Como a gente falou, em red zone correram, Lewis correu, o Blount fez um jogão, 3 touchdowns. Foi bom, né, cara? É bom ver o time tendo como dividir os snaps com corredores e com Brady, né?
Isso é muito importante, porque, como a gente fala às vezes, quando um time fica unidimensional, quando ele só sabe correr ou só sabe lançar, a defesa sabe que tá vindo a força, né, ou o passe ou a corrida, e ela se prepara para aquilo. Então, é muito difícil vencer um jogo como a gente venceu o Bills lá, contra uma boa defesa que sabia que a gente só ia passar. Então, precisa de uma atuação espetacular do ataque. Quando você mistura, você mescla bem corridas e jogadas, você deixa sempre a defesa pensando, eles não sabem o que vai vir. E é importante engrenar esse jogo terrestre aí durante a temporada, né? Só para completar, foram 125 jardas terrestres contra os Jaguars, disparada a melhor marca dessa temporada até agora.
Mas essa é a força do ataque dos Patriots. Foi o melhor jogo do ataque terrestre desse ano, mas em compensação, Brady lançou para mais de 300 jardas, 66º jogo dele já fazendo isso na carreira, e os destaques do time com certeza foram os receivers, né, meu? Edelman jogou muito bem, Gronk apareceu muito bem, Amendola, o Keshawn Martin, inclusive Amendola e Keshawn Martin receberam todas as bolas que vieram para eles, eles conseguiram agarrar. O próprio Keshawn Martin, além de agarrar tudo, fez touchdown. Vamos falar um pouquinho dele, Sidney. Parece que em pouco tempo, tá? Muita gente, quando ele anotou o touchdown, muita gente falou que mandou pra gente quem que é esse cara e tal. Ele chegou aí na semana 2 e, cara, como tem incrível isso na NFL, né? E nos próprios Patriots. Veio um cara veteranaço dos Colts, não consegue se adaptar. Veio um cara que ninguém conhece e em 2 semanas tá marcando touchdown com o Brady, né?
É muito interessante isso, né? Que ele saiu do Houston Texans porque eles não iriam utilizá-lo, né? Veio para nós, a gente achou que ele seria utilizado exclusivamente nos times especiais para retornar chutes, porque ele é bom nisso também. E ele já entrou no time, no ataque, e recebeu vários passes. Todas as 3 bolas que o Brady lançou, ele agarrou, e uma delas para o touchdown. Então, baita estreia aí do Keshawn Martin. Tomara que isso seja um indício do que vem pela frente.
Não, eu acho também, já mostrou que ele conseguiu já entender o jeitão dos Patriots jogarem, acho muito legal isso, é muito curioso mesmo, como às vezes um cara mais cru é melhor do que um cara com experiência, meu, não tem como ter certeza quem que vai jogar bem nos Patriots ou não. Pra falar de alguém ruim de recebedor, Aaron Dobson, cara, de novo, não foi muito bem. Dropando bola, não conseguindo fazer rota direito. O que acontece com o Dobson, cara? É um jogo. Na verdade, nem nenhum, né? São 2 jogos ruins e um bom, né, cara? Tá difícil o Dobson.
Tá complicado. Ele foi mais ou menos, né, digamos assim, na estreia. Depois foi muito bem contra o Buffalo Bills, conseguindo first downs, mais de 80 jardas. A gente achou que agora ia, né, que agora ia decolar, e não foi bem de novo. Soltou algumas bolas, inclusive no Brady acertou um passe longo, muito bonito, perfeito passe para ele, na mão do Dobson, e ele soltou. Pelo menos ele na jogada ele conseguiu chamar uma falta de interferência no passe, mas dropou uma bola que seria um avanço sensacional do ataque. E ele que se cuide, né? Porque os outros recebedores estão jogando bem, Keshawn Martin chegou bem e Brandon LaFell daqui a pouco tá voltando. Se ele não começar a melhorar, ele vai começar a ter dificuldade para entrar em campo.
Não, vai ser casinha para ele, não vai ter como. Esse que você falou desse drop que ele fez e teve a falta, não tem como, né, meu? A falta é problema da defesa, ele tinha que agarrar aquela bola, meu. Não tem essa, falta ou não.
Na mão dele,
a função dele é agarrar a bola e acabou.
In terms of pass attempts, Brady is the fastest quarterback to reach 400 touchdown passes in NFL history.
Pra gente falar de novo um pouquinho das corridas, cara, uma coisa que eu me lembrei agora, o Blount foi muito bem, O Lewis, de novo, jogou muito bem. É, como o Lewis é liso, né, cara? A gente vai falar isso toda semana e eu não me canso de falar. Que aparece, é, como, que legal achar esse cara. Tem post já no site do Durant falando de como era, foi difícil o começo da carreira do Lewis na NFL e como mais um cara que chega nos peitos e se acha, né, meu?
É impressionante, né? É um jogador que era um dispensado de vários times, né? Para vocês terem uma ideia. Ele tem mais de 300 jardas totais, né, de corridas e passes nessa temporada pelos Patriots. Todos os running backs dos Colts têm 260 e poucas jardas e todos os running backs dos Browns têm 200 e algumas e poucas jardas também, ou seja, menos que ele. E Browns e Colts dispensaram Dion Lewis ano passado. Então, não tem como prever esse tipo de coisa, né?
Não, aí chega aqui e faz isso esse ano.
Exatamente, encaixou no ataque, ganhou a confiança, né? Aproveitou que Blount estava suspenso do jogo de abertura e foi muito bem. E agora está dividindo os snaps com ele, né?
É, importantíssimo, cara, importantíssimo. Blount que finalmente apareceu de novo, como a gente falou, 3 touchdowns, foi muito bem. E uma coisa que eu achei legal na OL é que, assim, eles estão fazendo um rodízio muito interessante. Por exemplo, as 18 corridas que o Blount fez no jogo, 7 delas foram atrás de 7 combinações diferentes de OL. Então, assim, uma hora é um guard, outra hora é um outro, outra hora é um tackle. A única coisa que não está mudando até agora é o center. O Andrews realmente apareceu nessa temporada e tem 100% dos snaps nesse jogo. E ninguém, importante, ninguém lembra para falar mal dele, né, cara? Então quer dizer que ele está fazendo um trabalho bem feito.
É, grata surpresa, o Andrews aí assumiu a vaga do Stork, que tá lesionado, e é bom saber que quando o Stork voltar, a gente vai ter um jogador ali no elenco à altura, né, assim, em condições de substituir bem. E é interessante também que esse rodízio que você falou, os Patriots não repetiram a escalação, os 5 da OL, em 2 drives seguidos contra o Jaguars. Então, esse ataque pontuou 5 jogadores na OL, e no próximo drive já tinha alguém diferente. Então, eles estão fazendo um rodízio muito interessante, isso é importante, porque descansa os jogadores, então o cara que entra, ele sempre tá com fôlego renovado, então ele vai dar o máximo ali, e você diminui também o risco de lesões por esforço repetitivo, digamos assim. Então, se você consegue fazer isso e manter o nível da OL, é sensacional.
A gente falou semana passada que o que mais faltava pro ataque era conseguir abrir corrida. Esse jogo já foi bem melhor, e aí sim é um ataque muito legal da gente se ver, né? É um ataque aéreo poderosíssimo, e a corrida que consegue entrar, que consegue pôr medo na defesa do outro time, então eles não ficam tão abertos, eles têm medo de correr, o front seven tem que ficar mais perto, os safeties não ficam tão mais lá atrás. Isso tá virando um ataque que a gente realmente vai falar que é um ataque incrível para essa temporada, né?
E dá até medo, né, assim, num certo sentido da palavra, porque todo ano a gente tá acostumado ao time demorar aí um mês para engrenar o ataque, sofre nos primeiros jogos. Ano passado a gente foi muito mal de ataque nos 4 primeiros jogos da temporada. Esse ano não, já começou, e é como a gente falou também alguns podcasts atrás, que pela primeira vez em muitos anos eles conseguiram manter o grupo de recebedores 100%, né, de um ano pro outro. Então, LaFell não tá machucado, mas tá voltando, Edelman tá de volta, Amendola, Gronk, então tá todo mundo que participou mais ativamente ano passado, tá de volta, o entrosamento foi mantido e o ataque clicou rápido, né, esse ano.
In terms of pass attempts, Brady is the fastest quarterback to reach 400 touchdown passes in NFL history.
Vamos falar como foi a defesa, Sidney. Primeira coisa, mais uma vez, o front seven aparece. Isso é muito importante, isso é muito bom. Ninkovic, o Chandler Jones, o Jabal Sheard. Inclusive, o Jabal Sheard foi muito bem, né, cara? Não foi bem, ele foi muito bem no jogo. O Weasley conseguiu entrar. É o que a gente precisa mesmo, porque a gente já vai falar mais disso. A secundária ainda é instável. E esse front seven, mais uma vez, apareceu bem. E tá começando a deixar a gente um pouquinho mais calmo, né?
Como a gente sempre insiste no ponto, secundária e front seven são dois setores completamente dependentes um do outro. Se você tem uma secundária sensacional e o front seven não é tão bom, a secundária consegue marcar por mais tempo até o front seven chegar no QB. Já se você tem um front seven que chega rápido no QB, a secundária não precisa estar tanto tempo atrás do recebedor, então um setor é complementar, eles se ajudam. E o nosso front seven esse ano, já dá para afirmar, antes a gente especulava, né? É o melhor front seven dos Patriots nos últimos 6 anos, no mínimo. São muitos jogadores de muita qualidade. muitos jogadores de muita versatilidade. Você observa dentro de um próprio, de um mesmo jogo, eles usam vários esquemas diferentes do Fontecevio, com jogadores em posições diferentes. Você pega o Hightower, por exemplo, tem hora que ele está alinhado na ponta da linha defensiva, às vezes ele está no meio, atrás, como linebacker. Jamie Collins ali em qualquer lugar. Chandler Jones, às vezes é defensive tackle, defensive end. Então, eles dão condição para o Belichick brincar com essas peças aí, de várias formas diferentes. E realmente é muito empolgante de ver esse começo de temporada.
E assim, o que é importante, agora pensando do outro lado, pro OL, pra ele, cara, o que acontece? Se você fica naquele jogo lá, 60 minutos, bloqueando o mesmo cara, você vai entendendo como que ele joga. Ah, ele gosta de entrar, bater e cortar, ou ele gosta de já vir cortando, ele gosta de tirar a mão logo. Você vai conhecendo aquele jogador, porque é muitas vezes que você enfrenta ele num jogo só. Essa troca de Jones na ponta, no meio, Sheard vem, depois um outro cara tá de linebacker, ele vem parado, uma outra hora ele vem correndo. Isso dá uma confusão na cabeça do Eric, que tá do outro lado, que cada hora ele tá pegando um, cada hora ele tá vindo um estilo diferente pra cima dele. Isso eu acho que é tão legal nesse front seven, que consegue mexer, que não precisa ficar tão igual, né, cara? Atrapalha muito a cabeça da OL que você tá enfrentando do outro lado.
Exato. Imagine um front seven que, ao mesmo tempo, né, como foi algumas situações do jogo de domingo, em que estão lá Ninkovic, Chandler Jones, Jabal Sheard, Jamie Collins e Dante Hightower. Às vezes os quatro alinham, os cinco que eu falei alinham bem próximos à linha. Tem como você dizer quem é que vem para o quarterback, quem volta na cobertura?
Não tem como. Qualquer um ali
se
tem
você quiser, vai Hightower, volta Collins, vai Collins, volta Ninkovic. Então eles podem. O quarterback não sabe se ele vem para pegar ele ou se ele vai para a cobertura. Então isso deixa o cara pensando, isso faz o cara hesitar, perder um segundinho a mais ali ou outro. É muito, muito interessante realmente esse front seven.
Eu tô muito feliz com o Sheard, cara. Eu acho ele uma besta desenfreada, tem hora. Cara, você vê ele passando, eu vejo que é ele pelo cabelo. Você vê ele passando, mas vem atropelando, cara. É um caminhão sem freio. Como é legal. E principalmente quando ele não sai com a mão no chão, né? Quando ele sai mais de pé, ele vem numa velocidade incrível, cara. Atropela todo mundo, não tem como.
E o Jamie Collins, quando ele ataca o gap, o A-gap ali, principalmente nas blitz, ele vem como um míssil realmente, ele passa pela OL, é muito atlético realmente, e assim como o Sheard, né?
E já é o segundo jogo que a gente vê que o Collins consegue realmente atacar um gap bem aberto pra ele. E isso mostra muito a força da DL, né, cara? Porque tá acontecendo o quê? Os OLs do outro lado estão tendo que se preocupar muito com a DL. E aí, nessa movimentação ali, o center, por exemplo, tem que dobrar para ajudar um guard. E é aí que abre o buraco e vem o Collins. Se tava o Sheard vindo de um lado, vem o Collins. Aí que é mais desenfreado mesmo, como você falou, que vem e atropela. E o Collins foi bem demais no jogo de novo, né, meu?
Muito bem, conseguiu o sec novamente. E tem um sec até que ele e o Sheard basicamente destruíram a OL dos Jaguars e agarraram o Blake Bortles ao mesmo tempo. Então, vem pressão de todo lado. Nas duas primeiras semanas, de certeza, era um líder de sacks na NFL, era os Patriots. Nessa terceira semana, não sei se algum time já chegou, mas eu acredito que ainda sejam. Porque eles conseguiram mais dois ou três contra os Jaguars. Então, pressão é fundamental para ajudar nessa secundária.
Ele conseguiu um fumble também, mas teve a falta, né? Então, assim, como a falta não foi dele, a gente pode, não conta no número, mas pra gente que tá analisando o jogador, a gente pode dizer que ele conseguiu chegar no fumble lá, e sem contar o tanto de hurry que ele fez, o quantas vezes o Bortles teve que correr, lançar, sair do pocket, porque a hora que eu olhava, tava o Collins lá de novo. Pra gente não sair do front seven, antes da gente entrar na secundária, Sidney, eu quero falar mais um pouquinho do Easley. Cara, a gente tem uma foto, eu vou até pôr nela no post aqui pra vocês. O snap tá saindo da OL do Jaguars, tem jogador da OL com a mão no chão ainda, e o Easley já tá um metro empurrando os caras.
A explosão do Easley na linha de scrimmage já é uma coisa impressionante, né? Quem lembra, assim, de ter assistido o draft do ano passado, quando tava lá, Dominic Easley, Universidade da Flórida, tava lá, que principal característica dele, explosão. Ele parte na hora do snap instantaneamente, até o pessoal brinca que é como se ele soubesse a contagem do snap do quarterback adversário, né? Que até muitos jogadores, eles até estudam isso pra se adiantar, mas o Easley é impressionante. Essa foto, ela ilustra perfeitamente como você falou. Tem jogador da nossa DL com a mão no chão ainda, e o Easley tá um metro dentro do campo do Jaguars, digamos assim.
É, essa questão do snap count que você falou, eu vou até comentar sobre isso. Se ele... que ele tem explosão, a gente já sabe, e ele mostra normalmente. Se ele tá sendo esperto e inteligente, suficiente, para aprender o snap count dos caras, é a cereja na ponta do bolo, né? Porque o cara já tem a explosão, e ele, tipo, conseguindo ali na... Toda hora que sai, normalmente sai em três. Ou, por exemplo, o cara fala tal coisa e é essa hora que sai o snap. É a inteligência do cara de conseguir aliar a inteligência, a cabeça dele, o estudo dele com o que ele consegue fazer dentro de campo. Se for isso mesmo, cara, vai ser outra besta desse time, com certeza absoluta.
Tem uma jogada, acredito que até no primeiro quarto, que ele fez o tackle no running back dos Jaguars umas 3 ou 4 jardas atrás da linha de scrimmage. Então, o running back pegou a bola, tava Isla em cima dele já. Então, isso é sensacional para parar o jogo terrestre e para pressionar o quarterback no interior do pocket também.
In terms of pass attempts, Brady is the fastest quarterback to reach 400 touchdown passes in NFL history.
Vamos para a secundária agora, que é a parte mais sofridinha desse time. Primeira coisa, eu já vou reclamar de novo, Sidney. Para de jogar em zona, pelo amor de Deus. Eu vou conseguir. Se alguém conseguir o telefone do Matt Patricia, só manda uma mensagem para ele, por favor. Não funciona, cara. A gente tomou muita bola nessa tal de defesa em zona de novo contra os Jaguars.
Bom, mas só para bancar um pouquinho, eu concordo também que a gente falhou demais nas zonas, como aconteceu também nos dois primeiros jogos. Mas para bancar um pouquinho o advogado do Matt Patricia, se você só tem como jogar em man coverage o jogo inteiro, se você tiver Darrell Reeves, Richard Sherman, um corner desse tipo, que você trava lá no recebedor adversário no melhor, e você sabe que o cara não pega na bola. Temos o Malcolm Butler, é bem promissor, né? Começou bem a temporada, mas ainda não dá para dizer que ele tá nesse nível. Então, você não, é difícil. Se você colocar ele no mano a mano o tempo todo, sem ajuda também atrás, ele vai sofrer. Então, o ideal, na minha opinião, é você misturar as coisas. Uma hora você tá em zona, outra hora você tá em homem a homem. Então, você deixar o quarterback adversário sempre pensando e não dar informação para ele antes do snap, né? Para que ele, depois que ele receba o snap, que ele tente decifrar como a defesa tá. Mas realmente isso é inquestionável. Essas zonas tão frouxas assim, tem espaços lá que não deveriam ter. E o Matt Patricia e o Bill Belichick vão ter que estudar esse filme aí para corrigir.
Se é para revezar, faz assim então. Fique em zona quando for corrida. E homem a homem quando for passe. Meu Deus do céu, eu sofro tanto com essas zonas, vocês não têm noção. Butler, você falou dele, vamos lá. Não foi o melhor jogo dele desse ano. Tomou, foi queimadaço numa rota longa, que para ajudar o Harmon também, que estava aparecendo com interceptação, errou o tackle feio e os Jaguars fizeram o único TD deles a partida. Não dá para ter 100% de certeza neles ainda, né, meu?
Não dá, mas assim, de novo eu aqui, defender um pouco o pessoal do lado dos Patriots. Ele errou feio nesse lance, ele foi batido, o Butler, na linha de scrimmage, e quando o passe foi pro recebedor que ele tava marcando, ele pulou e não alcançou. Então, o recebedor pegou livre a bola e conseguiu driblar o Duron Harmon como se fosse um cone. Mas, se você tirar esse lance isolado e ver o jogo do Malcolm Butler no resto da partida, ele foi sensacional. Uma característica dele impressionante, até nos jogos que ele sofreu, por exemplo, contra o Antonio Brown na abertura, ele tá colado no recebedor adversário quase todas as jogadas. Ele tá passo a passo com o cara, e isso é muito importante. Então, essas jogadas como esse erro que ele cometeu no touchdown no Jaguars, ele vai aprender com isso. Já deu para ver que ele sofre quando ele erra assim. Então, eu tô bem mais tranquilo hoje, eu digo a você, do que eu tava com o Butler quando começou a temporada.
Lembra no episódio contra do podcast dos Steelers, a gente tinha falado isso, né? Que a gente ia dar 3 jogos para ele pra gente ter uma opinião mais formada dele. Passaram os 3 jogos e agora eu tenho a minha opinião formada dele. Eu confio no Butler, mas não 100%. Aquela coisa assim, eu torço pra ele estar realmente bem marcando bem o cara pro QB olhar e ir pra outro lugar. Mas assim, isso que você falou não tem como, isso ele mostrou mesmo, ele sempre tá grudado no cara. É uma jogada ou outra, normalmente mais profundo do campo, numa rota mais longa, que ele tá bobeando. Mas assim, é o corner que eu queria pros Patriots, número 1? Não é. Mas, pelo que a gente tem e como a gente vai com esse Butler, eu tenho muito mais de, sei lá, uns 80% de confiança nele já. Vamos continuar aqui nessa secundária, Sidney. Eu quero falar um pouquinho agora do Coleman. A gente falou dele semana passada, que até foi uma das perguntas que o Arthur, até lembro quem foi, o Arthur mandou pra gente se o Coleman tinha que entrar ou não. E realmente usaram ele, né, cara? Colocaram ele em campo, ele jogou 74% dos snaps, sofreu um passe longo dos Jaguars, mas até que ele foi bem, cara. É, não foi, assim, horrível. Eu achei até que o Fletcher.
É, ele entrou pra esse jogo com mais moral do que o Fletcher, né? O Fletcher vinha jogando, sofreu contra os Bills, e nesse jogo, quando precisaram, já foi o Coleman, né? Lembrando que nossa dupla titular é o Malcolm Butler e o Terrell Brown. O Terrell Brown sentiu uma contusão no jogo contra o Jaguars no começo, então saiu, entrou o Logan Ryan. Então ele ficou com esse terceiro posto, né, de cornerback no lugar do Bradley Fletcher. Concordo que ele foi bem pra ser o primeiro jogo dele na NFL. Muita gente questionou por que colocaram ele no final do jogo para marcar o Allen Robinson, que é o melhor recebedor dos Jaguars, e ele sofreu um touchdown longo pro Robinson. É, na minha visão, o jogo já estava decidido, e eu acho que o Bill Belichick quis dar um pouco de experiência para ele contra um recebedor de qualidade. É, ele é calouro, né, para quem não lembra, o Coleman foi draftado pelo Vikings esse ano. Então, aquele touchdown ali, se fosse uma situação de jogo em que o placar tivesse mais apertado, dificilmente você veria no mano a mano Justin Coleman marcando o Allen Robinson. Então, foi uma espécie de aprendizado que o Belichick quis dar para ele, na minha opinião.
É, foi meio que um, vamos ver o que ele faz, né? Tipo, põe ele aí, vamos ver o que ele apronta, o que vai dar. Se tomar o touchdown não tem problema, já ganhamos mesmo, mas põe ele aí pra ver o que ele apronta, e ele não conseguiu aprontar muito não, tomou o touchdown.
E pra ver o que ele aprende também, né?
Também, lógico, é experiência também, né? É, mas assim, aí o Gosto falou do Logan Ryan, pra gente falar do, meio que comparar aí o Coleman com o Ryan, os números deles até que é melhor, cara. É, o Ryan cedeu 4 de 5 passes. Então, assim, muitos passes que veio na direção do Ryan, ele não conseguiu desviar e sofreu 49 jardas. O Coleman sofreu mais jardas, 57, mas teve esse touchdown aí, esse que você comentou, que foi mais longo. É, e dos 4 passes que veio nele, só 2, 50% só ele cedeu. Então, em números ali, na matemática, ele foi melhor até que o Ryan, né?
Foi melhor, e ele teve uma tarefa em boa parte do jogo, principalmente no final, mais difícil do que o Ryan, né? Porque Logan Ryan não, ele pegou, né, na maioria do jogo, o segundo recebedor, às vezes o terceiro do time dos Jaguars. E o Coleman, no final da partida, ele pegou o Allen Robinson por vários snaps, né? Então, isso ainda, pra mim, contribui com o caso dele de ter estreado bem, na minha opinião.
E uma outra coisa que fizeram, e o Coleman foi um dos que fez, que impressionou todo mundo, foi blitz. Com os cornerbacks. Ele foi para uma blitz que ele mostrou toda a velocidade dele, né, cara? Ele chegou voando no Burrows, só que o Burrows conseguiu desviar dele ali, mas é legal ver isso, não é uma coisa que os Patriots usam sempre. Eu acho muito legal quando vem blitz de corner, porque assusta todo mundo, a hora que você vê, vem um cara correndo da lateral, e quase que ele faz o sack, meu.
É, foi bem interessante a jogada, e pra sorte do Burrows, ele não jogou pro lado que o Coleman saiu, porque assim que o Coleman veio pra blitz, o McCourty, que tava lá atrás, fechou no recebedor que tava na frente do Coleman. Então, se ele tivesse lançado pra esse cara, provavelmente, no mínimo, o Devin McCourty teria desviado a bola, talvez até interceptado.
Mas é interessante. Se fosse, já ia ser a segunda, né,
cara? É bem interessante essa blitz, e eu também acho que ela não é usada frequentemente, e nem acho que deva ser, porque é uma blitz que, sem um fator surpresa, ela perde 80% da efetividade, digamos assim. Então, é bom você guardar ela para ocasiões, situações especiais, e deixar quando o quarterback estiver relaxado, né? Sem se preocupar com ela vem.
Para a gente não deixar de falar do McCourty, porque não tem muito o que falar dele, foi a interceptação dele, que velocidade que ele mostrou, atravessou o campo. Esse é o McCourty, né, cara? Não é à toa que é capitão, não é à toa que é o jogador que é. Isso sim dá confiança de ter um cara desse lá atrás, né?
Muito, sensacional. Não é à toa que ele é o segundo safety mais bem pago da NFL, atrás do Earl Thomas, de Seattle. E, cara, o McCourty, você coloca ele lá como o único high safety, que chamam, que é o único safety que fica lá atrás, e ele consegue cobrir de um lado a outro do campo, com a velocidade dele e com os instintos também. Nessa interceptação, se você pegar a câmera de trás, quando vem o snap, ele parte para o lado direito, olha no recebedor, e depois ele vê a movimentação do recebedor dos Panthers e volta para o lado esquerdo e intercepta a bola. É, não só velocidade muito grande, mas também perceber o olho do quarterback, perceber a movimentação da jogada na frente dele. É um porto seguro realmente ali atrás.
É, um olho no receiver e outro no QB, né, cara? Não tem essa. Safety tem que ser assim mesmo.
In terms of pass attempts, Brady is the fastest quarterback to reach 400 touchdown passes in NFL history.
Bom, Sidney, pra gente, antes de terminar, a gente tem que falar de time especial também. É, não é uma coisa que normalmente a gente faz um tópico para eles, mas esse dessa vez mereceu, né, cara? Por dois motivos, três motivos, na verdade. O Allen, que tem o melhor emprego do mundo, ganha dinheiro para assistir o jogo dentro de campo, não bateu nenhum punch, como a gente falou no começo, foram todos os drives os Patriots pontuaram. O Gostkowski, que chegou a 425 extra points seguidos na carreira, recorde da NFL. Na verdade, ele estava atrás, durante o jogo ele empatou e já passou. Recorde para ele e Gostkowski automático, não tem como, né?
E o detalhe é que quando ele chegou próximo do recorde, né, no final da temporada passada, houve a mudança de regra que aumentou a distância do extra point, né, que ele agora é um field goal de aproximadamente 33 jardas. Então muita gente achou que por conta disso ia ficar mais difícil pro Gostkowski alcançar o recorde que era do Matt Stover. E, pô, o Gostkowski abaixo de 50 jardas é muito difícil ele errar. Então ele foi lá, confirmou a qualidade que tem, já colocou 3 de vantagem no recorde e deve aumentar isso aí.
A mudança de regra ferrou pros outros, né? O Vinatieri tá fazendo, errando chute, o Josh Scooby também errando vários. Pro Gostkowski não mudou nada, cara. Tá na mesma, ele parece que ele desliga, não tem estádio, não tem nada. Ele tá ali, chuta a bola vai reto no meio, não tem essa, cara. Ele é incrível, que jogador que é o Gostkowski. Numa posição que a gente só lembra dele quando ele erra, mas ele merece toda a glória que ele puder ter. Porque que jogador é o Gostkowski, cara? É muito bom.
O último erro grave que eu lembro dele foi na temporada 2012, no jogo que a gente perdeu em casa pro Arizona Cardinals. Que o Patriots jogou mal pra caramba, mas teve a chance de virar o jogo no final e ele errou um field goal. De lá pra cá, não tenho o que falar do Gostkowski. Sensacional.
E outra coisa também que aconteceu, que eu achei muito legal e acho que a gente tem que falar aqui, foi uma hora que num punch... Porque os Jaguars, assim, bateram muito punch. Tantos punts que eles chutaram que eles até tentaram um fake. Saiu ali o snap para um dos jogadores que estava ali atrás, ele tentou uma corrida, e aí o Matthew Slater mostrou por que ele é capitão, né, cara? Que estava atento, esperto no lance, que velocidade, foi lá, fez o tackle e não deixou os caras converterem.
O Matthew Slater é sensacional, é um verdadeiro míssil nas jogadas de times especiais, não é à toa que ele todo ano vai pro Pro Bowl como Special Teams, para o time principal, né, dos Special Teams, e o curioso dessa jogada foi que logo depois do jogo o Bill Belichick na entrevista falou que separou, né, dois times especiais lá durante os treinos, e o James White, nosso running back, fez uma jogada igual à dos Jaguars e conseguiu passar, né, conseguiu o first down. Então o Bill Belichick foi lá junto com o técnico dos times especiais, corrigiu um bocado de coisa, mostrou a galera lá o que é que podia acontecer, o que não podia, e o resultado, no jogo eles aprenderam a lição e o Slater com muito, belos instintos e uma velocidade sensacional foi lá e impediu a conversão.
Mais uma mão da comissão técnica genial, né, cara? Os caras estão espertos em tudo e os jogadores respondem isso dentro de campo da forma certa, cara. Não tem como um time não ser vitorioso desse jeito.
In terms of pass attempts, Brady is the fastest quarterback to reach 400 touchdown passes in NFL history.
Sidney, apesar de a gente estar em bye week, na outra semana a gente tem volta pro campo, na verdade, contra os Cowboys. A gente vai falar um pouquinho dos Cowboys já nesse episódio, porque semana que vem vai ser um episódio especial com a galera, a participação de um pessoal aí. Então vamos falar um pouquinho desse Cowboys, o que a gente espera deles, o que a gente viu até agora nessas três semanas. Com certeza, se tivesse Tony Romo e Dez Bryant lá ainda, sem terem se machucado, seria um jogo muito complicado, né, cara? Era um jogo para que se perdesse não era de se assustar. Com os dois fora, as coisas ficam um pouco mais tranquilas. E o Brandon Whedon, que é o que assumiu, o QB que assumiu ali essa terceira semana, conseguiu algumas altos e baixos ali, bateu recorde nos Cowboys de 20 passes, se não me engano, consecutivos lançados, mas também teve interceptação. Então, assim, é instável esse Cowboys e a gente pode aproveitar disso, né?
Eu acho que são duas chaves aí para esse jogo. A primeira chave é você parar o jogo terrestre. Eles foram muito bem de running back nessa última semana contra o Atlanta Falcons, né? O Joseph Randle correu para 87 jardas e o Lance Dunbar recebeu 100 jardas, então os running backs dele produzem muito, você tem que tirar esses running backs da jogada e forçar o jogo na mão do Brandon Whedon. Quando você tem um quarterback que não é tão seguro do outro lado, se fosse o Tony Romo seria outra história, mas com o Brandon Whedon você tem que jogar a responsabilidade do jogo nas costas dele, porque ele vai errar. Então, a chave para mim é você parar o jogo terrestre e fazer o Whedon lançar a bola. E um ponto positivo que eu acho para nosso favor nessa questão é a defesa dos Cowboys. Ela não está uma defesa segura. Eles tomaram 39 pontos do Atlanta Falcons essa semana, cederam 438 jardas totais ao ataque de Atlanta. Então, é uma defesa que vai ceder jardas ao Tom Brady e ao nosso jogo terrestre. Então, segredo é esse: parar o jogo terrestre e sair na frente, pontuar para forçar o Brandon Whedon a lançar a bola.
Até porque, né, Sidney, se tem uma coisa que é incrível ali nos Cowboys é a OL. Isso não tem como negar, eu acho que o principal setor deles hoje é essa linha ofensiva muito boa, se não for a melhor da NFL hoje, é uma das. Tendo um quarterback reserva em campo, com uma OL grande, boa, e running backs que estão conseguindo correr, contra uma defesa que a gente sabe que um dos principais problemas dos Peitos é conseguir parar a corrida, é de se imaginar que eles vão tentar esse jogo. Então, assim, eu vejo duas coisas muito importantes em relação ao L: conseguir parar a corrida para forçar o Brandon Whedon, igual você falou perfeitamente, e também o quanto a gente vai conseguir pressionar o Brandon Whedon, porque vai ser o grande teste do nosso Pronto 7, que a gente vem falando bem dele. Agora sim a gente vai ter uma OL de respeito na frente, então pode ser que a gente não consiga chegar muitas vezes no Brandon Whedon. Então, parar a corrida é o principal, porque ele até pode ter tempo ali, talvez ele nem seja pressionado, mas fazer ele lançar e a gente ficar esperto, porque os passes normalmente não são incríveis. Essa estatística que você deu do Dunbar, o running back, que recebeu 100 jardas, é uma coisa que pode ficar de olho, porque eles podem estar usando muito isso, né? Com uma OL boa dessa, podem estar fazendo muito screen pass. Eles podem também, para não forçar o Whedon a lançar jardas, para bastante jardas, eles lançarem curtinho ali no Dunbar, talvez é por isso que ele recebeu tantas jardas assim. Então, assim, os running backs são com certeza a chave desse jogo, e aí ataque nosso tem que deitar em cima, não tem como. Você diria que com esse problema do Romo, do Dez Bryant, é um jogo que a gente tem que ganhar, cara?
Ter que ganhar é complicado, porque é um adversário de peso que chegou no Divisional Playoffs ano passado, mas eu acho que é um jogo que dá para ganhar. Quando você olha a tabela, assim que sai a tabela, antes da temporada, e você olha Cowboys fora de casa, é um jogo que, se perder, você não pode reclamar, porque é normal que se perca para um time bom fora de casa. Quando você olha Cowboys sem Tony Romo e sem Dez Bryant, você fala, cara, essa oportunidade não são todos os times que vão ter. Então, não é que tem que ganhar, mas que realmente aumenta muito, na minha opinião, aumenta a pressão sobre os Peitos de vencer esse jogo.
Eu já tô ao contrário, eu acho que tem que ganhar sim. Eu acho que, igual você falou, se fosse o time titular, eu aceitaria normal, uma derrota normal, é Cowboys, é fora, mas eu acho que desse jeito não pode desperdiçar, não. É um jogo que precisa ganhar, e digo mais, depois com o Colts também tem que ganhar do jeito que os Colts estão. Pra mim, eu acho que os Patriots têm que fazer 5-0 e já dar uma aliviada, assim, ficar com a temporada um pouquinho mais, dar aquela respirada melhor pra segunda, pra metade do meio aí, vamos dizer, né, pra parte do meio da temporada. Então, e também porque eu vou estar lá, então eu espero que ganhe esse jogo.
tem que ganhar, Felipe.
Eu tô no tem que ganhar por dois motivos, mas eu acho sim que os Patriots têm que ganhar esse jogo, não pode deixar essa oportunidade passar, porque uma derrota que não venha pode fazer muita falta lá na frente. Então é essa, Sidney. Ficamos mais uma vez aqui, falamos de Jaguars, jogão cheio de recordes, foi muito legal acompanhar. Convidamos todo mundo para ver o Oscar amanhã, o post do Oscar, a entrevista que a gente fez com ele, tá muito legal, não se esqueçam disso. Semana que vem também o podcast especial vai estar muito legal, com a participação da galera. Vai ter a participação do Otávio, do Esporte Interativo também, um dos narradores, ele participou com a gente, foi um papo super legal. E também tem estreia do Eu Sou Patriota, tem coisa pra caramba acontecendo aqui no site, isso vocês já estão acostumados, que parado a gente não fica. Sidney, ficamos nessa, não vai ter jogo pra gente acompanhar esse domingo, mas é bom pra dar uma respiradinha, né?
É, vai dar para dar uma olhada com um pouco mais de calma nos outros jogos da NFL, principalmente nos rivais da nossa divisão. Mas só reforçar o recado, não deixem de acompanhar o Patriotas semana que vem, porque tem muita novidade pela frente. Vocês vão adorar o podcast aí com nossos convidados. E aproveitem essa bye week aí para dar uma secada no Jets, no Bills, no Dolphins. Vai ter Jets e Dolphins, né, lá em Wembley. Então, bom jogo aí para a gente torcer por um empate. Então, vamos lá. Um abraço e até semana que vem.
Abraço, Sidney. Falou, galera. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour,